Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast tão preocupado com o humor do mercado financeiro quanto o Neymar com a declaração do imposto de renda.
Eu sonego tudo que for possível!
Em Star Wars, O Despertar da Força, o episódio 7, tem uma cena na Millennium Falcon onde a Rey e o Finn perguntam ao Han Solo se as histórias de guerra imperial que eles ouviram quando eram crianças eram verdadeiras. Aí o Solo diz algo do tipo: sim, os Jedi, as batalhas, tudo aquilo aconteceu. É mais ou menos assim que eu me sinto quando eu falo para um jovem que um dólar já custou um real. Faz tempo? Faz tempo. Era um controle artificial para estabilizar a economia do país? Era um controle artificial para estabilizar a economia do país. Mas quem teve a oportunidade de viajar para o exterior naquela época, até porque era mais barato tirar férias em Miami do que no litoral brasileiro, conseguiu aproveitar para fazer umas comprinhas. Principalmente aqueles mais inocentes que achavam que não teriam a obrigação de declarar tudo aquilo que foi comprado no retorno ao país. Um privilégio para poucos. Tipo um campeão do mundo de futebol.
Romário chega cedo, dribla a segurança, os jornalistas e é o primeiro a entrar no avião da seleção que embarca daqui a pouco para a Copa.
Lá vai uma seleção de peso. Pequenas montanhas de bagagem se espalham pelo saguão do aeroporto. São 3 toneladas, sem contar a bagagem individual de jogadores e comissão técnica.
Bom, o roteiro do Brasil, na metade de 94, todo mundo meio que lembra ou meio que sabe. O país começava a se acostumar com a sua nova moeda, a inflação dava ali os primeiros sinais de estabilidade e o luto pela morte do Senna ia sendo trocado pela confiança no Tetra. Não que a seleção era a favorita, longe, longe disso. Mas Copa, até quando é ruim, é boa. Não tem crise moral, política ou social que não seja amenizada por uma Copinha do Mundo. Mesmo que ali por 30 dias.
Começa a Copa para o Brasil!
E lá fomos nós, Rússia, Camarões, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Suécia de novo, Itália e acabou.
Acabou!
No Brasil, aquela festa enorme, as autoridades já começavam ali a se mexer, a se preparar para o recebimento dos novos campeões mundiais. Já nos Estados Unidos, a logística da CBF tinha um novo desafio: achar espaço no avião para as compras feitas pelos jogadores durante o Mundial. Até aí tudo bem, aperta daqui, ajeita dali, deu para trazer tudo. O problema é que essas compras não eram coisas simples, tipo um tênis bacana ou uma filmadora. Eu tô falando de coisa grande, coisa pesada. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi para o Mundial carregando 3 toneladas de equipamentos de jogo e treino, além de feijão, goiabada e tapioca. O avião voltou com 14 toneladas. Ajeitado tudo, um outro problema teria que ser administrado, mas aí em terras brasileiras: a Receita Federal. O limite legal na época era de $500 de mercadoria por pessoa. Tinha muito mais do que isso. Mas é aquele negócio, né? Primeiro a gente vai, a gente chegando lá, vê o que que faz, com medalha no peito, taça de campeão. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de uma parada no Recife, os jogadores foram até Brasília. Eles foram recebidos pelo presidente Itamar Franco, desfilaram em carro aberto, aquela coisa toda. Ao final da cerimônia, cada jogador seguiu o rumo de casa em voos comerciais. O Ricardo Rocha voltou para o Recife, o Taffarel foi para Porto Alegre, etc. O combinado entre os jogadores era de desembarcar as compras no Rio de Janeiro. De lá, aí cada um mandava um frete buscar ou coisa assim. Pois foi justamente aí, no Rio de Janeiro, que começou a confusão. Ainda na pista, capitaneados pelo então secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, os servidores da alfândega contestaram a bagagem. Eles ainda orientaram a delegação brasileira de que todos seriam obrigados a prestar contas à Receita. E aí o bicho pegou. Eu vou mostrar um trecho da reportagem do Globo Esporte só para vocês terem uma ideia do que foi essa treta. E depois eu volto com o desfecho da crise.
A impressão é de que a chegada ao Rio será tão majestosa quanto em Recife e Brasília. Mas não é bem assim. Depois de subirem no carro de bombeiros, jogadores e comissão técnica são ameaçados pelo leão da Receita. Reunião na pista. Zagallo e Gilmar se irritam. Os jogadores ameaçam jogar fora as medalhas oferecidas pela Presidência da República. Até que o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, intervém. Liga para um celular e dá ordem para a liberação. Esse foi um dos motivos de tanta confusão, excesso de carga. Foram usados 5 caminhões no transporte da bagagem da seleção, mas a CBF não divulgou o peso da carga transportada. 5 caminhões só para os jogadores que desembarcaram no Rio e uma bagagem pesada com aparelhos eletrônicos, bicicletas e até geladeira. Se não fosse o ministro, os heróis do Tetra teriam problemas para valer.
Agora vem cá, você está curioso para saber o que mais, além da geladeira aí citada na matéria, veio nesse voo, não é? No blog, com o link na descrição desse episódio, eu vou pôr a listinha completa, mas aqui eu vou só destacar os mais curiosos, tá? Se liga. O Branco trouxe uma cozinha completa, no valor de $18 mil. O Parreira meteu um compacto empresário Pentium 66 e uma máquina de Xerox, ou Xerox, dependendo da sua região. O Paulo Sérgio investiu num videocassete Panasonic e uma TV Sony de 29 polegadas. O baixinho Romário trouxe um NSX 4000 da Iowa, com um carrossel de 3 CDs. Brabo. Até o Zagallo trouxe coisa. O Zagallo trouxe no avião uma churrasqueira a gás. Já o presidente Ricardo Teixeira, uma sela de cavalo.
Cavalo!
Essa lista ainda tem um monte de micro-ondas, esteira, carrinho de bebê, violão e até uma máquina de escrever. No fim das contas, após anos de investigações, a CBF teve de pagar mais de R$46 mil de ICMS, assumindo o prejuízo por todos os jogadores, diretores e comissão técnica. O curioso é que esse fato despertou a atenção da Receita para futuros voos da CBF. E não é que as tentativas de contrabando aconteceram de novo. Em fevereiro de 95, depois de um amistoso na Nova Zelândia, duas chopeiras avaliadas em R$50 mil foram apreendidas no avião fretado pela CBF. Ah, e só para lembrar, o Teixeira era sócio de uma choperia no Rio de Janeiro. Já o nosso glorioso Osíris Lopes Filho, o fiscal da Receita Federal, acabou pedindo demissão poucos dias depois dessa confusão no aeroporto do Rio. Um homem que acabou frustrado por ter sido impossibilitado de cumprir a lei. Um personagem quase esquecido do movimentado ano de 1994, mas que manteve a consciência em dia e não caiu na malha fina.
Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não, aí tu tá errado. Que decepção.
E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima.